para o terceiro e último bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Agora a gente retorna aí com mais um pedaço do nosso Fofoca de Gandula. Dessa vez, umas coisas do outro mundo, o mundo sobrenatural aí. Quem é que vai comentar sobre isso? É Diogo Coelho?
La mano de Dieguito.
É, será essa história do Maradona aí que vocês estavam comentando em off?
A mano de Dieguito salvou o Boca Júnior, né? Quando ele estava aqui em presença material, falavam que era la mano de Deus. Agora que ele já está no espaço espírita, né? Já podemos falar que é la mano de Dieguito que salvou aí o Boca Júnior naquele lance incrível aí que tivemos no clássico. Nos últimos minutos, né? Manteve aí o empate lá na La Bombonera pro Boca Júnior.
Quer dizer, então, que agora o fantasma de Maradona guarda a La Bombonera. O que é que você acha disso, Matheus de Júlio?
É a mística, né? É o amor, é o carinho aí que a mídia e que o povo argentino tem com o Maradona, né? E aí é legal, né? Eu acho legal que fique aí essa mística, o carinho e que ele esteja lá pela Bombonera lá. Não vou dizer aterrorizando, né? Mas cuidando, vamos dizer assim.
Você acredita em fantasma, Emanuel?
Como diria Cid Moreira, né? Isso é um espanto. Mas é isso mesmo. O grande fantasma no nosso Diego Maradona, no pequeno Diego Maradona, estatura, né? Que era baixinho. Ele chegou lá e tirou essa bola do gol. Feito, né? Isso sim foi um gol feito que não entrou. Meu amigo, quando a bola viu aquela carreira branca ali na beirada do gol, disse assim, eu vou respeitar.
É por aqui.
Eu vou respeitar, porque assim, eu não vou cruzar a carreira branca, né? Em respeito ao grande ídolo. E aí essa bola não entrou. Eu acredito sim que La Bombonera agora tem um patrono do outro mundo. E lá, quando eu falo La Bombonera, eu só lembro daquelas vendas antigas, sabe? Com aquele negócio de bombons, do cara girar.
Eu só lembro disso
quando a gente fala La Bombonera. Mas é isso mesmo, eu não acredito muito nessa coisa da mística, né? Mas a mística sempre teve presente no futebol, né? Não dá pra negar. E dessa vez aí foi um caso inusitado aí, Maradona mais uma vez, né? Se utilizando de métodos do outro mundo, vamos dizer assim. E agora ele no outro mundo, né? Pra não deixar essa bola entrar e garantir um empatezinho aí do Boca.
Maradona virou o sobrenatural de Almeida, né? Do nosso Nelson Rodrigues.
Bem lembrado, bem citado, né? Literatura.
Muito bem.
Tudo.
Muito bom, muito bom. Aqui, o Rifando a Bola é cultura, sempre aqui com a nossa enciclopédia do fute. Logicamente, Diogo Coelho mandando aí nossas tiradas literárias. Quem também entra aí para os livros de história, né, por falar em tiradas literárias, é CR7, né, que bateu o recorde e ultrapassou o Rei Pelé. É, cara, o Rei e o Robozão trocaram figurinhas essa semana sobre isso, né? O português mais amado do mundo recebeu elogios do Rei do Futebol ao superar uma importante marca conquistada por Pelé. Cristiano Ronaldo chegou a 770 gols em jogos oficiais, ultrapassando o Rei, que tem contabilizados 767. Após ser eliminado da disputa da Champions, a Juventus viveu uma semana de turbulência. Várias pessoas culpavam um suposto alto custo e baixo retorno do atacante lusitano no time italiano. E aí, o que foi que aconteceu? CR7 foi lá e calou a boca de todo mundo, marcou hat-trick da velha senhora de Turim em cima do Cagliari pelo italianão. Ele registrou uma comemoração cheia de moral e recebeu elogios do maior atleta do século XX. E aí, Matheus de Júlio, o que é que você acha? A espaço reservado para sua bajulação a CR7.
Eu sabia que vinha uma alfinetada boa. Mas é isso, Jales. É muito legal falar de Cristiano, né? Porque essa quebra, né? Esse momento dele também é consequência disso, né? Porque ele, de fato, é um episódio na história do futebol, né?
pode ter mil críticas aí, né? Que é um cara que muitas vezes eu até fico calado, né? Que é um cara sem dom, que é um cara assim assado. Mas a verdade é que Cristiano, se tratando do atleta do futebol, ele tá em primeiro lugar, né? Ele é o verdadeiro atleta do futebol. A gente sabe que historicamente o futebol acaba muitas vezes tendo grandes exemplos de jogadores que eram mais relapsos, né? Jogadores que não levavam tanto a sério a questão do treino, da tática. E ele é o exemplo pelo outro lado, né? O maior atleta do futebol, né? Um cara que mostra que se você persiste, se você se programa, se você é obstinado, você consegue ser o melhor do mundo. E aí eu acho interessante a história do Cristiano por conta disso, né? Tô aqui com a carta de Pelé. Posso ler aqui, Jales?
Claro, por favor.
Pronto, né? Pelé publicou nas suas redes sociais o seguinte, né? Cristiano, a vida é um voo solo. Cada um faz a sua própria jornada. E que bela jornada você está tendo. Eu te admiro muito. Adoro te ver jogar e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. Ele foi, né? Deixou bem claro. A minha única lamentação é não poder dar um abraço hoje. Mas deixo essa foto em sua homenagem, com muito carinho, como símbolo de uma amizade que já existe há muitos anos. Então, assim, né? Teve essa carta aí muito legal, né? Do Pelé aí, né? Que rodou as redes sociais. Foi notícia aí, né? Na mídia tradicional esportiva. E Cristiano também foi muito feliz, eu acho, com sua resposta. Ele respondeu que não havia se posicionado ainda por levar em consideração a contagem do rei, né? Então, o Bozão aí foi humilde aí, né? Poucas vezes ele é humilde e acabou reagindo de forma bem legal.
Não, fantástico, sem dúvida.
Tem que ser, né?
O que é que você acha, Diogo?
O rei tem que ser humilde, né? E é a terceira vez que o Cristiano Ronaldo passa o Pelé em contagem de gols, né? Oficiais. Porque essa contagem tem diversos tipos de contagem, né? Tem uma que o Pelé que é 757, outro Pelé de 762, e agora passou do 767, que é a última contagem que onde tem mais gols, o Pelé em jogos oficiais. Que é a contagem mais confiável até, que é do Sport Soccer Statistics Foundation, né? Que é o instituto especializado em fazer essas contagens aí. Mas o fato que temos é, no total de jogos, temos o Pelé com 1.282 gols contra 770, mas os não oficiais do Cristiano Ronaldo, que pelas minhas fontes aqui chega a 821. Então o Cristiano Ronaldo tem uma média de 0,72 gols por partida, enquanto o Pelé tem uma média de 0,94. Então eu concordo com o Matheus aí sobre toda a importância do Cristiano Ronaldo, principalmente essa questão de ser um atleta, né, empenhado aí, sempre foi esse atleta empenhado e por isso conseguiu todas essas marcas, esses recordes que tem na vida. Mas é isso, a gente não pode deixar também de contar os jogos não oficiais, né, na marca de Pelé. Então eu dou os parabéns ao Cristiano Ronaldo, porém eu considero o Pelé com 1.282 gols, contando todos os jogos oficiais e não oficiais, porque muita gente diverge sobre essa questão de é oficial ou não é oficial. Para mim, todos são do Pelé, ou quase todos, podendo tirar um ou outro ali de jogos contra clube militar, essas coisas, mas no mínimo 1.200 o Pelé tem, porque foram jogos muito importantes, né? E naquela época não tinha muito, o Campeonato Brasileiro só foi começar a existir em 1957, 58, então só tinha o Campeonato Paulista, os times tinham muito poucos jogos naquela época. Então o Santos fazia muitas excursões e disputava bastante torneio também internos em alguns países, como teve o torneio de Paris também, com um jogo contra o Benfica do Eusébio. Na época o Benfica era bicampeão europeu e fizeram um torneio em Paris, chegaram o Santos e o Benfica na final. O jogo foi 6-3 para o Santos, com o Eusébio fazendo 3 gols, o Pelé fez 2, e foi um jogaço que não pode ficar de fora dessa conta. Ou Santos e Tchecoslováquia em 65, ou Santos e Real Madrid em 59, onde dizia Stefano do lado do Real Madrid. Esse o Santos perdeu, foi 5-3 um gol. E o Busca fez outros. Não queria ganhar do Santos e o Santos ganhava muito nessas excursões. Ele fazia muitas dessas excursões e até deixava, em 1967, por exemplo, deixou de disputar Libertadores para poder fazer a excursão pelo mundo aí e ter mais esses jogos. Então a gente não pode deixar de contar esses jogos não oficiais. Aliás, um fato curioso que mostra a força e a importância desses jogos é no hino do Olympiacos, né, da Grécia. Quando o clube cita o Santos de Pelé no hino, na letra do hino, como um dos maiores feitos do clube quando o Olympiacos venceu o Santos de Pelé, o Krishna, lá na Grécia, em 1961, por 2-1.
Interessante, viu?
Então, e o Olympiacos já era um time grande lá na época. Já tinha 16 títulos nacionais, 9 Copas, já era um time muito grande na Grécia, e com essa vitória foi muito importante, colocaram
Diogo,
o Santos no hino.
Oi. Eu acho que o que é interessante no que você traz pra gente aqui é muito de uma coisa que eu admito pra você, que eu era relutante, tá? O que vale são jogos oficiais, o que vale essa contagem aqui. Mas aí a gente realmente não dá para ignorar, né? Porque, como você mesmo colocou, né, era mais interessante financeiramente o Santos fazer jogar esses convites, né, na Europa, no mundo, do que jogar Libertadores. Olha que interessante, né? Que hoje não faria sentido nenhum. Mas era conjuntura naquele momento, né, financeiramente pro clube.
Olha, vocês agora me levantaram a dúvida, viu? Porque, assim, eu fico pensando que eu também era adepto da contagem oficial e duro mesmo e tal, mas prestando atenção aí nessa descrição que o Diogo traz e a qualidade dos elencos que o Santos enfrentou, e você não contabilizar gols de Pelé feitos nesses duelos, assim, por você dizer que não é um jogo oficial, sei lá. Emanuel, o que é que você também acha aí? Entra aqui na conversa com a gente.
Eu acho que se Pelé fosse falar alguma coisa, ele falaria assim, ó: teu nome é Penaldo, entende? Mas é isso. O cara fez mais de 1000 gols, né? Quantos de pênalti? Eu venho aqui questionar, né? Aqui nesse meu jeito. Mas é isso mesmo. Eu falar agora da minha opinião pessoal.
118, né? Sobre... de pênalti.
Não tem nem graça, né? Mas assim, falar aí da minha opinião pessoal sobre isso, sobre contabilizar gol. Fora de jogos oficiais, eu não contabilizo, não adianta, podem vir aqui pedir minha empatia, mas eu não contabilizo, tá entendendo? Não acho certo, não. Eu acho que só em jogos oficiais, sim, que a gente deve contar os gols. E se Cristiano Ronaldo passou Pelé nos jogos oficiais, em gols, eu acho que sim, ele é o maior fazedor de gols do mundo, né? Porque pra mim o que importa são dados oficiais, né? O cara pode chegar na pelada, fazer 15 gols e pronto.
Eu tô sair entendendo lá, você.
Sair de lá e dizer assim, fiz 15 gols aí. Né? Os caras podem abrir a perna, ninguém tá fiscalizando nada. Tem
não, mas os jogos não oficiais, foi o que eu cheguei a comentar ali. Tem alguns jogos que realmente devem ser tirados, que eram jogos sub-16, alguns jogos...
Pois é,
mas,
né?
Mas mesmo tirando esses jogos,
amigo?
O Pelé já chega a 1.200.
Quem vai tirar e quem vai...
Por isso que essa contagem é muito difícil.
Eu tô entendendo a de Manuco. Tem nada a ver com o Pelé, não. Ele não quer criar munição contra o 51 do Palmeiras. Essa é a questão dele.
Deus me livre, né? Botar uma cachaça não é comigo agora, não. Só no fim de semana. Mas é isso mesmo, pô. Eu acho assim que jogos oficiais tem que ser contabilizado sem gol, né? Só que jogos extraoficiais, seja contra sub-12, fraldinha, time do asilo, não deve ser contabilizado.
Puskas, Eusébio, Barcelona.
Não, um amistoso, bicho. Vai começar a contar gol de
mas
amistoso.
Mas aí que eu tô falando, não é amistoso, não é qualquer amistoso. O Santos, todo mundo daquela época queria
não,
ganhar do Santos.
É amistoso então... ou é jogo oficial? Me diga.
É jogo oficial, porém, pra
então,
FIFA, pra FIFA oh, é
como
amistoso.
É? Poxa, é jogo oficial, porém, pra FIFA é amistoso? Tem isso agora, é, cara? Tem isso, Matheus, agora? Que é isso, Diogão? Pra mim é jogo oficial, pra FIFA não é, né?
Olha, não sei, viu? No tribunal do Rifão da Bola, eu acho que a gente vai pedir vista pra esse processo e vai entrar aí no próximo episódio. Vamos.
Independente vamos. Do... Os outros eu considero jogo oficial.
É isso aí, já tem voto inclusive declarado pela bancada aí para a próxima sessão. Mas vamos puxar agora aquele nosso momento que a gente junta aí as dicas da nossa fezinha, aquele palpite certeiro, aquele bilhete premiado. Onde tem Se Liga na Dica, Emanuel Reis?
Tem sim, né? Já tem.
Ai, tá certo. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Se Liga na Dica.
E aí, Emanuel?
Pode mandar? Vou começar agora,
você
né?
Você que manda. É,
pronto. Beleza. O Se Liga na Dica aqui, eu peguei alguns jogos da Copa do Brasil, né? E alguns jogos também da Sul-Americana, qualificação, e da Libertadores, qualificação, beleza? Então vamos começando. Vamos ter Júnior de Barranquilla, né? Hoje, às 21h30, contra o Caracas da Venezuela. E aí, sim, o Atlético Júnior da Colômbia. E aí, a gente vai no Atlético Júnior porque é um time que tem mais tradição, um time que tá jogando em casa, é um time mais organizado, né? Nada contra o Caracas. Pela Sul-Americana, né? Pela Copa Sul-Americana, a qualificação que tá rolando também, a gente vai ter o Jorge Wilstermann da Bolívia, e aí é um clássico boliviano, a Bolívia em crise, mas a gente vai nesse jogo aí, porque é um jogo óbvio. O Jorge Wilstermann vai pegar o Palma Flor, ou o Vinto, né, como é conhecido lá na Bolívia, e aí é um time de muito pouca tradição, que despontou nessa crise aí da pandemia da Bolívia, despontou, né, fazendo goleadas, porque tava colocando o time principal contra os times sub-20, sub-19 das equipes em protesto. E aí passou para a qualificação da Sul-Americana. E aí o Jorge Wilson, na minha opinião, vai dar uma pisa no Palma Flor, né? E aí a gente vai mais 2,5 nesse jogo, tá certo? Vamos para a Copa do Brasil agora, beleza, galera?
Vamos.
Nós vamos ter Salgueiro e Corinthians, e vamos ter também Santa Cruz. Santa Cruz e Joinville, né? E aí, nesse jogo do Santa Cruz e Joinville, é importante falar que é o Santa Cruz Gaúcho. E Pernambuco, não. É o Santa Cruz Gaúcho. E aí, a gente vai com o Joinville, que tem muito mais time, né? E Salgueiro contra o Corinthians, né? Eu vou ser um pouco aqui clubista, mas também com responsabilidade. Mais 1,5 nesse jogo. Então, vamos lá, só recapitulando. Atlético Júnior, Caracas, Atlético Júnior, Jorge Wilstermann e Palma Flor, mais 2,5 no jogo. Santa Cruz Gaúcho contra Joinville, Joinville, Salgueiro e Corinthians, mais 1,5 no jogo.
Boa, boa, boa. É isso aí, tá dado o palpite aí para o seu bilhete açucarado do nosso boy dos bets, Emmanuel Reis. E aí fica também o recado. Divirta-se com responsabilidade. Pessoal, passado o nosso Se Liga na Dica, vamos botar agora a nossa lista de jogos para palpitar aqui rapidão. Rapidão mesmo, galera, que o nosso tempo está acabando. Primeiro jogo, Juventus versus Napoli, Série A italiana. Eu acho que vai dar Juventus e CR7 vai dar outro show. Manuel Reis.
Bate bola, jogo rápido, Juventus.
Boa. Matheus de Júlio.
Máquina de gols. CR7 faz aí 2 pro Juventus,
2x0. Boa, boa. Diogo Coelho.
É isso, velha senhora, 2x1.
Unanimidade na mesa, então o Juventus passa por cima no Napoli. Próximo jogo, Chelsea versus Atlético de Madrid. Suas ponderações, Emanuel Rey.
A minha ponderação é que o Chelsea vai ganhar, né? E aí eu vou colocar 2x0 pro Chelsea e passa.
Boa, 2x0 para o Chelsea nessa disputa da Champions League. Diogo Coelho.
Eu acredito no Atlético de Madrid, tá vivendo um bom momento aí na Espanha e acredito que vai passar. Não sei se nos pena, 2x0 Atlético. Vai.
Boa, boa, boa. Eu acho que o Atlético também acaba vencendo aí, vou de colchoneiro, o Chelsea fica no meio do caminho. Matheus de Júlio.
Eu também tô mais pro Atlético, viu? Atlético ganha aí com o Suárez fazendo a diferença aí, 2x1.
Boa, boa, boa. Então a maioria da mesa fica com o Atlético, só o nosso boy dos bets foi de Chelsea. Próximo jogo, Bayern versus Lazio pela Champions League também. E aí, pessoal, Matheus de Júlio. Lewandowski.
Rolo compressor alemão, né? O Bayern. Pra mim, acho que é indiscutível aí. Bayern ganha de 3x0.
Olha, não sei não, que a Lazio arrepiou pra cima do Milan aí nessa última rodada do Italianão. O que é que você acha, Diogo?
Milan, né? Milan é mais fácil. Quero ver com o Bayern. 5x1, Bayern.
Boa, boa. 5x1.
Olha aí.
Mas eu ia na segurança do empate aqui, mas me deixaram até atordoado. É o Reis.
Ciro Immobile saiu pela culatra, né? Bayern. Eu acho que o Bayern vai esmagar a Lazio nesse jogo.
É isso aí, unanimidade na mesa, tirando ali o meu empate singelo, vai dar Bayern. Próximo jogo a gente traz Bahia versus Sport, duelo da Lampions League da Copa do Nordeste, o Esquadrão Tricolor versus o Leão Pernambucano. Como é que vai ser aí, Diogo Coelho?
É, eu acredito que o Bahia ganha, né? O Sport vem daquele, aquela confusão aí da Copa do Brasil e tá atordoado ainda. 1-0 Bahia.
Boa. Matheus de Júlio.
Lampions League, né?
É isso aí. O
campeonato mais místico do Brasil. A gente sabe que todo grande do Nordeste, quando vai jogar, é clássico, né? É a Copa dos Clássicos, né? Mas vai dar Bahia.
É, cara.
No meu olhar, ainda é muito aquém do Bahia. Bahia 3-1. Bora.
Boa, Rafael. Eu também vou de Bahia. Vou botar aí 2-1 para o Esquadrão Tricolor. Emanuel Reis.
Gol do Russo Rossi, né? Vou botar 1-0 só pro Bahia aí. É Bahia.
Não precisava me lembrar do Rossi, não.
Hat-trick do Rossi é difícil, né?
É difícil, gente. Nossa Senhora. Ceará versus Fortaleza é o nosso próximo confronto. Clássico rei do futebol cearense na Copa do Nordeste. E aí, como é que vocês vão palpitar esse jogo? Matheus de Júlio.
Clássico, né? Clássico grande. E mais na Copa do Nordeste, esse jogo aí eu quero ver, viu? Mas eu vou ficar... Caramba... Acho que o Vozão vai levar, viu? Acho que o Vozão vai levar 2-1, vai.
Boa, eu vou apostar na segurança do empate, porque esse jogo é clássico rei, amigo, e Copa do Nordeste são gigantes se encontrando, então eu vou de empate. É Diogo Coelho.
Acredito que vai ser um jogo disputado aí, mas estou com o Matheus. 2-1, será?
Boa, beleza. Emanuel Reis.
Alvinegro de Porangabuçu contra Leão do Pici, né? E aí, eu acho que o Fortaleza não vai ganhar essa insígnia, porque o Pokémon não vai jogar, não tá inscrito. Eu vou na segurança do empate mesmo. Eu acho que vai ser 1-1 aí, nesse grande clássico rei.
Bem lembrado aí, a ausência de Pikachu, que foi contratado aí pelo Fortaleza, assinou com o clube, e ainda não está disponível aí no elenco, né? Não tá sendo usado na Copa do Nordeste. Cara, vamos agora atravessar o oceano, vamos para a Europa, futebol francês, clássico do futebol francês, PSG versus Lyon, pelo francesão, pela Ligue 1. E aí, Diogo Coelho.
PSG, 3-1.
Matheus de Júlio.
PSG ganha isso aí. Pra não dizer a mesma coisa que o grande Coelho, vou de 2-1.
Boa, boa. Emanuel Reis.
Olha, eu ia na zebra do Lyon, viu? Apostando ainda no abalo psicológico da galera do PSG. Mas eu vou no empate. Eu vou no Lyon, o Lyon não perde. Pronto, pra deixar o palpite aqui mais certo.
Boa, Lyon não perde. Lyon não perde. É um palpite bem interessante. Mas, amigo, lamento, viu? Acho que a galera vai resolver isso aí no PSG e vai passar por cima do Lyon. Eu acredito que vai ser uma goleada. Uns 4-1, 4-2.
Próximo compensar jogo. A derrota pro Nantes, né?
Eu também
compensar
acho.
A derrota pro Nantes.
Também acho. E em cima de um adversário mais forte que o Nantes, né? Para mostrar e reafirmar sua supremacia no futebol francês. Próximo jogo, Corinthians versus América de Cali pela Libertadores Feminina. Grande confronto aí que já rolou já na fase introdutória da competição. Manuel Reis, o que é que você diz aí desse duelo?
Tem um palpitezinho aqui que não sai da minha cabeça. 12-0. Foi até o que eu falei com vocês aí. 12-0 vai ser esse jogo aí. Todo mundo vai vir atrás de mim. 12-0.
Tá bom. Eu acho que vai ser um jogo de muitos gols, mas também não vai ser uma diferença tão elástica, não. Eu chutaria uns 4-1, 5-2, 6-3 no máximo aí, Corinthians e América de Cali. Vitória do Corinthians, obviamente. Matheus de Júlio.
Rapaz, que o Corinthians tem feito aí de goleada, não tá no gibi, né? Mas vou tentar ir mais pro eixo do comum, 4-0, vai.
Boa, Diogo Coelho.
2-1 América.
Sério, você vai na zebra do América de Cali? Tá bom. Registrado na mesa.
Tô achando que vai dar América esse jogo aí.
Rapaz, olha,
já foi pô. Falado pra não beber antes de fazer o programa. Né?
Olha aí, olha aí.
Só depois, só depois.
Rapaz, depois dessa eu fiquei até com medo do palpite aí do nosso último jogo. É o Choque Rei. Palmeiras versus São Paulo pelo Paulistão no próximo final de semana. Matheus de Júlio.
Abel contra Crespo, né?
É, cara.
É, eu vou... Eu acredito que o Verdão ganha, cara. Acho que o Verdão tá... Dentro de São Paulo, principalmente, tá com autoestima muito boa. É... Acho que vai dar 3-1 pro Verdão, Dali.
Boa, eu acho que vai ser um empate com muitos gols. 2-2 ou 3-3. É Manuel Reis.
É o tão conhecido popularmente clássico Paulão. Eu acho que vai dar Palmeiras, sim, que até o time B do Palmeiras supera o São Paulo, né? Eu vou até chutar um 3-0 aí pro Palmeiras.
Diogo Coelho.
É, primeiro eu queria comentar que eu acabei não comentando no início do highlights, que tem que ver se o jogo vai acontecer, né? Com a confusão que tá tendo aí na Federação Paulista, se vai
dar. Verdade, hein? É importante.
O Palmeiras e São Bento, agora quinta-feira, já não sabe, ia ser em Minas Gerais, já não sabe se vai ser mais. Então tem que ver aí sobre esses jogos se vai ter mesmo, mas se tiver, eu vou de São Paulo, 2-1.
É, mesa dividida, então, do jeito que está a situação do Campeonato Paulista, né, para ser realizada. Vamos ficar na expectativa desse jogo aí, também ao longo da semana, saber mais informações. E vamos chegando ao final de mais um episódio do Rifando a Bola, gente. Quem quiser mandar recado pode interagir com a gente ali pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, Twitter também. É, dá uma olhadinha também, a gente agora está com acervo no nosso canal no YouTube, com os episódios da primeira temporada. Então quem quiser revisar e dar umas gargalhadas a mais aí, a gente também está com material no YouTube. Pode dar uma olhada por lá, youtube.com/rifandoabola, sempre. E gostaria de agradecer também a presença dos meus queridos Manuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho, aqui os meus colegas de bancada. Tamo junto, galera, vamos que vamos. Matheus de Júlio, suas considerações finais.
Só agradecer mais uma vez, Jales, aí, a todo mundo da bancada aí também, pro Coelho, pra o grande Reis. E agradecer sempre aí que acompanha a gente. É um prazer participar disso aqui. A gente se diverte bastante, né? E é isso. Lembrar pra galera seguir a gente, né, no Instagram lá. Procura e fala bola. E simbora. Valeu, tamo junto.
Valeu, valeu, meu querido. Sempre deixando aquele recado maroto. Um salve para o nosso soundman, Sergião, aqui, que está sempre botando os efeitos e defeitos especiais. Matheus de Júlio já mandou seu salve. Vou passar agora para Diogo Coelho. Suas considerações, meu querido.
Eu queria deixar uma nota de repúdio, né? Aproveitando que esse programa foi meio policial aqui, né? Primeiro, aos fatos que aconteceram com o Juazeiro Esporte, né? Pela Copa do Brasil, que... Me parece muito que foi malandragem do Juazeiro ali, que não quis mais continuar o jogo depois que assumiu a vitória, né?
A dianteira no placar, né?
A dianteira, isso, obrigado. Outro fato de repúdio é o Gabigol, como falamos, e principal, os absurdos que vem acontecendo, né, nesse país com a Covid, e a mais uma troca de ministro da saúde que tivemos aí nessa semana, onde tive disse-me-disse, o ministro estava doente, não estava doente... Enquanto isso, os verdadeiros doentes estão morrendo aí sem leitos, né? Então, estamos vivendo um momento muito triste aí da nossa história e eu fico indignado com tudo isso que vem acontecendo nesse governo e nesse país. Boa semana a todos. Apesar de... Fico muito feliz de participar também, como o Matheus disse. Boa semana a todos e se cuidem, fiquem em casa.
Boa, boa, boa. Manuel Reis, suas considerações finais, meu querido.
Então, faço minhas as palavras, né, dos meus amigos Diogo Coelho e Matheus de Júlio aí. Quero deixar um abraço para toda a galera que compõe o Rifão da Bola, que escuta a gente, né? Um abraço também para Sergião aí, o homem do som. Me segue no Insta aí, Marcelo Bielsa.
Buenas, buenas, buenas. É isso aí, galera. A gente volta na semana que vem. Agradecemos sua audiência e sua paciência conosco. Valeu, valeu. Tchau, tchau.
Bota um Tim Maia aí pra nós.
Marielle presente.